magnitude de número, o São Paulo só ganhou uma vez na Argentina em Libertadores?
É, na semifinal de
só uma vitória na Argentina.
Na corrida do tricampeão.
Então, maluco. Tchau e benção.
São Paulo, calma, assim, as coisas mudam. A história... Né?
Tchau enfim, e benção.
Né? Enfim, e pode ser, por exemplo, 2-2, aí o São Paulo desclassifica pelo número de gols marcados fora. E tá aí aberto, assim, o Racing não é um grande time, sentiu a falta de ritmo de jogo, não jogava desde a final do argentino, mudança tática, aliás, parecida com aquela que o Racing venceu o São Paulo na fase de grupos no Morumbi, quando o São Paulo optou pelo Paulista, claramente, o São Paulo jogou o retorno inteiro da fase de grupos com os reservas, você pode discutir, era pra mim um grupo muito acessível, o São Paulo deixou uma opção, pra mim, feliz, ganhar o Paulista, só que é impressionante que o São Paulo tem lesionado os jogadores, o Flávio tem abordado muito isso, e a razão, e ontem de novo o Éder, que era quem vinha numa maior sequência, sentiu com 27 do primeiro tempo, e tá sem Luciano, que faz muita falta, sem Daniel Alves, não precisa nem dizer, o Rigoni, que entrou muito bem, parece que tá há anos no São Paulo, tá fazendo falta, Miranda também, não tenha dúvida, tá assim, tudo tá conspirado contra o São Paulo.
Ex-jogador de São Paulo tá tendo contusão em outros times também. Rodrigo Caio é a décima contusão, tá fora bem do jogo do Flamengo. Ex-jogador de São Paulo. É a décima contusão.
O Lourenço parece jogador do Palmeiras aqui, batendo pênalti fora do Palmeiras.
E veio isso. Olha lá.
De novo, grande bandeira do Palmeiras atrás dos pés.
De novo, Rodrigo Caio chega a sua décima lesão só no Flamengo. Quer dizer, ex do São Paulo tá ficando fora de outros times. É.
Tá todo mundo lesionado. É um elenco que a qualidade não é tamanha assim, a quantidade. Tem até gente muito boa. Essa molecada de Cotia é muito boa. Mas não tá todo mundo preparado. Por exemplo, o Thales que entrou.
Em Libertadores.
É. Eu gosto muito do Wellington, mas realmente prefiro o Reinaldo. E assim, imaginava a princípio que o Reinaldo era uma questão física. Claro, como não foi, não deu pra entender. Por melhor que seja o Wellington, mas ontem não foi.
Tem coisa aí, viu, Mauro?
É estranho.
Tem.
Né?
Mauro,
o Benítez é estranho. Aquilo. Agora, assim, quanto ao jogo é mais ou menos o que foi falado pelo Nilson, pelo Flávio, acompanho os relatores, é um resultado que poderia ter sido pior, evidentemente não foi, um empate ok, dá pra, sei lá, por exemplo, 2-2 a Avejaneda é possível, até pelas falhas defensivas de lado a lado, né, e na dúvida do Arias, né, que tentou entregar, acabou entregando, mas depois, na sequência, fez uma defesaça naquele lance com o Vitor Bueno, mas enfim, as escolhas do Crespo iniciais não foram felizes, as mexidas também não,
piores.
Demoraram e o Benítez não entrou tão bem, tem méritos inegáveis do Racing pra marcar, ok e tal, mas assim, ficou a sensação nesse jogo e nas outras três partidas, o retorno da Libertadores do São Paulo, ainda que fosse um time alternativo, que dava pra ter feito melhor. O time uruguaio que o São Paulo enfrentou na fase de grupos era muito fraco. Era horroroso, para usar um termo Flávio Pradiano, e talvez a Madre Teresa também usasse. Então, assim, o São Paulo perdeu a chance de ser o primeiro. O sorteio acabar sendo a mesma coisa, definiria no Morumbi, e ainda acho possível. Mas, assim, o favoritismo agora, por tudo aquilo que não se vê do São Paulo, mesmo com a sequência de duas vitórias contra a Inter e Bahia, é do Racing.
Ô Mauro, Nilson e Flávio, nós vamos para um rápido intervalinho. Mas a gente segue por aqui. Eu só vou colocar sobre a mesa, nesse intervalo, você que nos acompanha pelo nosso canal no YouTube, Jovem Pan Esportes, a gente vai prosseguir pelos nossos aplicativos todos, o intervalo é rápido. O São Paulo colocou em campo ontem 9 jogadores da base num jogo de Libertadores.
Pois é, laboratório. Então,
eu vou abordar isso. Já a gente volta com o nosso esporte
em Copa Sul-Americana.
Assim, bota os meninos pra jogar. Não
estamos
é
de volta, o Mauro está falando da utilização de jogadores que vêm da base. O São Paulo ontem terminou o jogo, utilizou 9 jogadores da base num jogo da Libertadores da América. A gente está discutindo isso aqui. Mauro Betting.
Então, só pra complementar, tem treinador que realmente gosta de trabalhar. Pegando um exemplo do São Paulo, da história de São Paulo, o Cilinho, né? E não só de São Paulo, o Cilinho sempre trabalhou muito bem a base.
O Palmeiras agora,
pelo menos.
O Luxemburgo lançando, né?
Também porque falaram, ó, pra você assumir, você vai ter que botar os moleques são muito bons. Deu agora, o Cilinho, por exemplo, quando ele usou a base do São Paulo lá em 84, ele puxou, só citar dois nomes, Miller e Silas. Então, fica mais fácil usar menino, porque você tem jogadores do talento do Miller e Silas. Agora, põe a base, claro, o caso clássico que o próprio Emerson Leão admite, falou, olha, não tem ninguém, você vai ter que botar um tal de Robinho, um tal de Diego, e ainda puxou um Alex. Então, aí é mais fácil usar a base.
Não, ele tava aqui com nós, né? Acho que não tava, você não tava aí.
Comentou a Copa
2002. Então, ele tava aqui com a gente, aí ele falava assim, ó, vou ter que descer lá na vila, eu vou ter que dar treino, um menino de franjinha, que sobrou pra mim, e um neguinho de canela fina.
Filé de borboleta.
Ele falou, tem um rapazinho de canela fina e um moleque de franjinha. Sabe quando eu vou ganhar alguma coisa com esses caras? Era o Diego e o Robinho. Juro por Deus, ele falava isso.
Eu vou dar treino pra Copa São Paulo.
Isso, ele descia, não, ele saía da
treino.
Ele descia pra dar treino e falava isso. O problema, olha o que sobrou pra mim,
ele falava. O Santos, ele contratou um monte de gente e micou.
Gastou tudo.
Marcelo Teixeira. Aí o seu Milton falou pra ele, olha... Vai te catar, não dou mais dinheiro. Que é lógico, o pai é o pai, né? O presidente era o Marcelo. Mas o pai falou: não. Ele falou: manda se virar lá com o que tem. E ele falou: ali, infelizmente, olha, é o que tem. Olha o que tinha.
Aliás, eu vou pedir pro colega Paulo Rogério: a gente escreveu ano passado, ano retrasado, o livro da biografia do Fiore Gilhote. Ele fez um livro muito legal sobre esse Santos campeão 2002. E o Paulo Rogério, brilhante colega lá de Santos, entrevistou o Celso Rotti. Eu vou pedir pra ele o áudio. A gente, aqui no ar não dá pra mostrar, mas acho que no YouTube dá. Como é que o Celso Rotti saiu, porque era o Celso Rotti o treinador no começo de 2002. Aí o Celso Rotti foi pedir reforços e o Marcelo Teixeira falou, olha, não tem mais condição, vou ter que trabalhar a base e tal. Então a resposta que o Celso Rotti disse e confirmou e reafirmou, inclusive para a entrevista do querido Paulo Rogério, o que o Marcelo Teixeira ia fazer com o Santos Futebol Clube dele. Ele falou, então faz o seguinte, faz o... E é aquela frase que você diria, tem a frase gravada e o Celso Rotti liberou para ser usada no livro e a frase está gravada na entrevista do Paulo Rogério. Assim, olha, pega o Santos, enfim. Então você imagina, e às vezes dá muito certo. Ainda eventualmente pode dar certo para o São Paulo, acabou de ser campeão paulista, mas os desfalcos fundamentalmente...
Mas não é regra, né?
Não é regra. Tem realmente feito com que o São Paulo não se acerte. Mas não era para errar tanto, né? E só um detalhe, o Abel... Que no fundo é o que eu queria dizer isso. O Crespo reclamou do calendário, né, e do tempo da falta de treinos. Se é o Abel, ele já estava deportado também. Só para deixar claro também que isso. Ah, é clubista da sua parte, não é clubista de quem coloca o Abel na
maneira
que
está sendo colocado. O Crespo é bonzinho.
O que o Crespo falou é o que o Abel falou. É a mesma frase, o mesmo conceito.
Ele reclama.
A gente fala já do Palmeiras.
Não, o Abel
tem um intervalinho agora.
Mas estamos sendo chato com ele também.
Intervalinho rápido e a gente já volta dando sequência ao nosso. Dos nossos aplicativos, pelo nosso Panflix, e você nos acompanha pelo nosso canal no YouTube, que é o Jovem Pan Esportes. Excepcionalmente, minha mãe mandou. Mauro Betting. Vamos começar falando de Palmeiras. De Palmeiras que enfrenta a Universidade Católica em Santiago. O Palmeiras que você vai acompanhar aqui pelo nosso canal no YouTube, Jovem Pan Esportes, com o Fausto Favara, com o Flávio Prado.
Que horas é o jogo, hein?
Às 19 horas.
19 horas.
A bola rola às 19 horas.
Às 7,
mas antes, né? Aliás, 19h15, para ser preciso, respondendo ao Nilson César. Às 19h15 a gente começa bem mais cedo para mostrar tudo para você. Mas o Fausto vai mostrar para você, Flávio Prado, o Daniel Lian, o nosso Pedro Marques, o Márcio Reis, tudo isso pelo nosso canal do YouTube, Jovem Pan Esportes. Mauro, fala do Palmeiras, do Abel Ferreira. E do Dudu, tem gente perguntando, Dudu joga hoje em Santiago, nos pés da cordilheira? Diga, Mauro Betting.
Eu entendo que nos jogos, assim como do Fluminense, que venceu muito bem o Cerro, e... Ah, o Fluminense deu sorte no grupo, no chaveamento agora. Sim, mas tinha pego o grupo mais complicado e o Fluminense foi o primeiro colocado, né? Então, tem muitos méritos de ter enfrentado, de ter dado sorte de pegar o Cerro, mas passou por um grupo complicadíssimo com o River e segue muito bem o Fluminense.
Tem um monte de cascudo no time.
Tem, não, e uma molecada também.
É uma mescla dos cascudões.
O próprio Nenê, que fez gol ontem, é o jogador mais velho, ou mais longevo, né, para ser mais respeitoso, a fazer um gol numa fase de mata-mata da história da Libertadores.
Ah,
né?
Que legal.
Então, assim, não é pouca coisa, evidentemente. Palmeiras tem seus probleminhas, né? É uma volta interessante do Verón, né? Ainda não pode contar com o Luiz Adriano, se o Luiz Adriano quiser contar com o Palmeiras também. Rony, até pela história que faz na Libertadores, é uma ausência sentida, claro. E o Gabriel Menino, que está evidentemente com a seleção olímpica. Mas o time ainda é muito bom e é melhor que a Universidade Católica. Pode até não voltar com vitória do Chile, mas inteiro o Palmeiras é bastante favorito.
Vai jogar o Dudu
também. Passar. Dudu não começa jogando, vai ficar como opção. E assim, uma excelente opção. Mas é aquilo que a gente já falou, o próprio Vampeta, que sabe muito mais também disso, ele sabe que o cara que fica um ano no Qatar e ainda fica os meses que fica o Dudu até liberar, vai demorar um pouquinho para voltar no nível bom. Mas como ele está acima da média, em breve vai ser uma alternativa muito interessante.
E notícias do Borja?
Então, o Borja tem aquele papo do Boca, né? Tá afim, né? Agora o Palmeiras precisa ver exatamente. O Borja depende, passou a depender do Palmeiras dessa situação do Luiz Adriano.
Porque ele é jogador do Palmeiras, né? É jogador do Palmeiras.
Mas ele pediu.
Já tá de volta?
Ele pediu mais 10 dias.
É, então, porque o Boca tá interessado. E o Palmeiras agora tá numa uma situação em relação à do Luiz Adriano. Aquele vídeo que vazou lá no SBT na segunda-feira à noite é de agora, não é de 2 anos atrás.
O que aconteceu? Então,
não, o Luiz Adriano, ele passando por um vídeo, por WhatsApp, uma procuração para ele ser negociado com o Istambul Başakşehir. E aí, no primeiro momento, falou, não, é um vídeo antigo. E é um vídeo atual. Assim, então, e o Luiz Adriano já de algum tempo...
grava vídeo passando procuração.
É, mas eu não quero dizer que é meio juvenil, até porque eu não entendo essas coisas, mas eu acho que não faria isso, né? Até porque com possibilidade de vazar
a procuração pela imprensa. A procuração passaria, mas filmar não, né, pô?
Cara, assim, e também, muito amigo quem vazou, mas enfim.
Eu acho até que o Palmeiras gostaria de, né, sair, entrar uma graninha e tal. Então não tem nada demais.
É, porque o Luiz não tá jogando tão bem e tá tendo alguns probleminhas, não tá numa fase boa. Enfim, e o Deverson tá, não tô falando que o Deverson é melhor que o Luiz Adriano, não é mesmo, né? Mas o Deverson até voltou, é duro usar o termo, o Deverson voltou um pouco mais maduro e centrado, assim, tipo, o Marmelo tá mais bonito.
Calma,
falando
calma,
no Palmeiras, falando no Palmeiras, falando no Palmeiras,
as pessoas
Flávio,
falaram isso,
você falou, só um segundo, Nilson, você falou ontem, no programa de ontem, alguma coisa com relação ao Felipe Melo, que não vai acontecer, se não for isso, me corrija, não vai acontecer a renovação, porque há, digamos assim, uma divisão. É isso? Foi mais... O que você disse?
Não, eu disse na... Foi segunda-feira que havia uma informação de que o Felipe Melo estava estava tendo problemas com a molecada. A molecada, ele teria dado uma dura no jogador e o moleque não teria gostado. Aí eles entraram em rota de colisão, mas disse também que era uma informação, digamos, 50%, 60%. Não era uma coisa que eu tinha como confirmação, mas que se falava muito isso nos bastidores do Palmeiras.
Porque... Entendi. O Palmeiras, uma postagem do Palmeiras Online. Palmeiras Online é oficial do Palmeiras?
Não, eu acho que é um dos portais.
Não,
se não me
engano,
essas coisas
que criam aí.
Família Palestrina.
Não, é oficial.
Não, não. É CEP Palmeiras, né?
Tá. Palmeiras Online, nós não colocamos na tela agora para ficar fácil.
Não,
pra
é
você.
Uma das mídias palestrinas. É.
Diz o seguinte: Flávio Prado disse que Felipe Melo não renovará com o Palmeiras por causa de racha com os jovens do clube. Mentira. Não tem nada disso. A relação do volante com os garotos é bem próxima e não tem nenhum tipo de problema interno. Mais uma vez, tentando plantar problemas. Essa é a mensagem. E abaixo, o Felipe Melo, respondendo ao Palmeiras Online, diz: na boca do mentiroso, até a verdade é suspeita. Então, como isso está rodando, eu perguntei ao Flávio, mas se o Flávio quiser falar
não,
em cima disso...
Porque você perguntou, porque eu não costumo responder à internet... E além disso, eu tenho como norma, eu sei muito bem que, infelizmente, o nível intelectual médio do brasileiro, 94%, você fala uma coisa e o cara entende outra. Ele não tem inteligência. Como é que chama isso aí? Ele não tem compreensão do que você fala. O cara tem dificuldade de compreender. Então eu não respondo, tanto faz. Não sei quem é Palmeiras Online. Mas você já viu que o Palmeiras Online já. Ele já criou uma. Como se eu tivesse dito. Fiz essa citação. Então é um idiota que ouve e não entende. Então não vale a pena responder para idiota que ouve e não entende.
O Palmeiras, só para deixar claro, e não é nenhuma questão assim, eu não conseguiria ver esse diálogo, porque eu sou bloqueado tanto pelo Felipe Melo já há muitos anos e também pelo Palmeiras Online. Uhum. Que eu sei quem faz, ele tem um problema seríssimo comigo. A pessoa que faz o Palmeiras Online faz um trabalho até muito bom. Mas tanto como o Felipe Melo, ambos fazem um trabalho muito bom, mas eles não gostam de mim. Inclusive,
não,
me bloqueiam.
Mas é comigo, não é com você.
Não, então não, mas estamos falando só para você.
Não, mas eu só quero dizer o seguinte:
você tem uma ideia de como é que.
Provavelmente falta inteligência, você fala uma coisa e o cara entende outra. Né? E lembrando com um grande colega nosso aqui, o Sérgio Vindo, eu respondo pelo que eu falo, não pelo que as pessoas entendem. E o Felipe Melo não dá nem para responder, porque ele não ouviu. Ele ouviu falar.
Sim.
E aí ele
e
disse
talvez
assim,
o Palmeiras Online também.
E aí ele responde. É, provavelmente.
Eu não tô falando.
Ou não, mas também pode ser que falta inteligência. Você fala uma coisa, o cara entende outra, não, que não. é o normal. E no caso aí do Felipe Melo, quando ele. Eu fiquei surpreendido com a frase. Na boca de um mentiroso, até a verdade pode parecer suspeita. Então pode ser que seja verdade.
Pode ser.
É. Pode ser. Eu conversei com o Felipe Melo uma vez ou duas, eu gosto muito dele como pessoa. Não vou brigar com ele, porque um idiota qualquer esqueceu de falar. Falou uma coisa e entendeu outra, mas ele dá a entender. É melhor melhorar o texto aí, Felipe, porque aí você tá dando a entender que, na boca, até a verdade, mas é verdade ou é mentira? Então, Felipe Melo tá levantando isso aí. Eu respondo pelo que eu falo, não pelo que os idiotas entendem. O idiota, eu falo sempre de uma história. Tava tendo uma briga de um burro com uma onça.
Uhum.
E aí o burro fala assim: nossa, a grama é azul. E a onça diz: não, a grama é verde. Aí eles falam assim: não, é azul, é verde, é azul, é verde. E aí eles foram falar com o leão, o rei, né? O leão o burro já chegou gritando: olha, leão, ele falou aqui, ó, que a grama é verde, e eu sei que é azul, então eu queria que você resolvesse pra mim. Aí ele falou assim: a grama é azul e a onça tá proibida de se manifestar nos próximos 3 anos. Aí o burro sai todo feliz: a grama é azul, é toda azul e tal. Aí a onça fala pro rei: pô, a grama é verde, você fez isso comigo? Ele falou assim: claro que fiz. Você, além de discutir com burro, ainda você vem me incomodar com isso. E aí, a partir daí, eu não discuto.
Eu acho que o Palmeiras está querendo fazer uma limpeza na turma mais antiga, né? Que ganha alto salário. O Jailson, por exemplo, é um goleiro do Palmeiras. Nossa, se eu fosse diretor do Palmeiras, eu renovaria, porque você tem lá o Everton, que está sempre, tá sempre sendo chamado para a seleção, mas está sempre sendo chamado para a seleção. Aí você precisa um grande goleiro de reserva ali. E o Palmeiras tem um grande goleiro na reserva, que é o Jailson.
Que tá dentro dos 2014,
e dizem que ele também querido. Não terá a sua renovação.
Mas ele já foi informado. É? Ele já foi informado, ele está com 40 anos, né? Isso. E ele já foi informado e aparentemente.
Entendeu.
Não, entendeu. Ele não gostou muito, mas.
E o Felipe Melo também deve ser a mesma linha. Não, mas o Palmeiras
não, no caso do Felipe Melo. No caso de. Perdão.
É um grande salário.
No caso do Felipe Melo. No caso do Felipe Melo. Eu ouvi a entrevista dele ao repórter dizendo que ele falando sobre a renovação, aquele negócio todo, dizendo que ouviu do Abel Ferreira de que, se dependesse do professor Abel Ferreira,
ele ficaria,
né? E provocado, o presidente do Palmeiras falou sobre o tema. Na minha opinião, o presidente do Palmeiras, é só opinião, tá? Eu não quero meter o bio, a minha pretensão de ser presidente do clube é zero. De qualquer clube, né? Mas na minha opinião, o presidente não deveria ter aceitado a provocação para responder o que falou o Felipe Melo, na minha opinião. E se tivesse mesmo que falar alguma coisa, deveria ter escolhido melhor o que ele disse, na minha opinião. É. Né? Porque na medida em que ele fala que acabou o ciclo, praticamente deu um bico porque a garotada está chegando, eu acho que ele não foi feliz na palavra dele. E depois tem mais, dizendo que ele não renova porque a gestão dele termina no dia 5 de dezembro.
Uhum.
E o contrato do Felipe vai até o final do mês de dezembro. Talvez o novo presidente tenha interesse de renovar ou não. Foi uma abordagem que ele falou depois. Sim. Quer dizer, então é só isso. Eu acho que a coisa foi mal conduzida.
Nós já vimos, né, Mauro? Só para você concluir, nós já vimos situações do Felipe Melo sendo revertidas. E situações gravíssimas. Quando ele chegou e falou assim: quero jogar no Flamengo. Quero ir pro Flamengo, quero não sei o quê. Aí o Palmeiras falou: nunca mais joga no Palmeiras. Lembra disso?
Não vai jogar nunca mais
no Palmeiras. Reverteu a situação. Então, quer dizer, vai que o presidente novo lá ache que ele tem que renovar.
Ou a presidente.
Mas isso só é uma presidente.
Vocês são engraçados. Tem três candidatos a eleição no Palmeiras: a Leila.
E também
duvido que o Gagliotti fizesse qualquer coisa sem consultar a Leila. Eu renovaria por um ano, tanto com o Felipe como com o Jair. Eu faria isso. Mas eles devem ter as razões deles.
Claro.
E pode ser essa que foi colocada como uma informação que. Né?
Pode confirmar.
A confirmar.
Quando o Felipe deu isso,
viu, burros?
Assim, tem uma informação em off aí, boa, hein?
Mas
não pode falar, não.
Ah, então tá bom.
Vamos falar.
É,
Pena que não temos o Vampeta na cidade. Esse programa é de informação.
Fala, ferrada mesmo. O cara vive. Nossa, esse aqui você conhece bem, rapaz.
Fala, Mauro.
Esse palmeirense aqui sabe tudo.
Fala pro Vampeta.
Vamos deixar todos curiosos.
Tá bom. Então, o. Eu, ser presidente do Palmeiras, eu não teria essa competência, nem essa pretensão e nem sócio eu sou. Só torcedor como qualquer um. É, eu entendo que quando o Felipe Melo falou aquilo que falou para o André Hernan, falando, estou esperando, há 2 meses atrás o presidente falou que ia falar em 15 dias, quem falou comigo foi o Anderson Barros e não falou mais, ponto. Eu entendo que ali faltou ao presidente, até pela história que o Felipe Melo viveu no Palmeiras, o presidente falar com o Felipe Melo, não mandar o seu remunerado diretor falar sobre isso. Então, assim, falasse. E acho que aí o Felipe Melo não poderia falar o que ele falou ao André Hernan no Premier.
A gente vai ficando velho, rapaz, dentro desse negócio de jornalismo esportivo. Chega a informação de gente antiga e que conhece tudo de Palmeiras.
Nada, acabou que você mostra, mas. Então, assim.
Nós não podemos falar.
Então. A gente fala. Só pra terminar o que eu tô falando, já que aqui eu posso falar, você não pode falar. Então vamos lá.
Pode falar.
Eu acho que faltou o presidente do Palmeiras falar com o Felipe Melo. Em vez de mandar o Anderson Barros, ele podia falar, olha, a gente não, infelizmente, chegou ao ponto. Agora, repito, se eu fosse o presidente do Palmeiras, eu tentaria negociar com o Felipe Melo e mais ainda com o Jailson para que ele tivesse mais um ano. Aí, se produtividade, quanto de salário, que circunstâncias, e ao mesmo tempo conversaria e, se fosse o caso com o Felipe Melo, tentaria trazer o Abel e falar, olha, é o seguinte, você é mais um ano de contrato, mas prepare-se para jogar menos, pela sua idade, porque tem gente que está jogando pela idade, pela sua condição e tal. Mas você é muito importante, tem uma história muito bacana do Palmeiras. Você é um dos 14 jogadores na história que ganharam Paulista, Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores. Você tem toda uma história. Também tem todo o pacote que não precisa dizer. Né? A gente sabe, acho que tem o Felipe Melo.
Sim, mas é um pacote que é aplaudido pela torcida e também aplaudido pela diretoria.
E também vaiado pela torcida. O Felipe Melo não é a unanimidade que ele acha que ele é. Acho que ele sabe que é. Mas ele fala, às vezes, que é como se fosse o Dudu ou... a estátua, o legado do Tolói de Oliveira ou o César Sampaio, né? E aqui nem maldade, mas uma constatação da minha parte como torcedor e com quem tem uma relação maravilhosa com o Dudu e com o César Sampaio. Tô escrevendo o livro do César Sampaio, tô tentando convencer o Dudu a escrever o livro. Então, eu sou muito suspeito. E o Felipe Melo me bloqueia, mas não é por isso que eu tô falando isso. Porque eu reconheço, eu daria mais um ano de contrato. O Felipe Melo me ganhou em algumas coisas. E outras que ele perdeu, ele já tava perdido em relação a mim, mas também não interessa se ele gosta de mim, se ele não gosta de mim, isso não interessa. E, de novo, pode ser o Beuzebu, o volante do Palmeiras, se ele jogar bem e for campeão, é Beuzebu. Eu venho com um tridente aqui. Tá, porque eu sou mais torcedor, não interessa. Eu não tô falando que é um criminoso, não é mesmo, Felipe Melo. Mas assim, eu quero o Palmeiras bem, seja a Leila presidente, seja a minha mãe a presidente, seja a Madame Curie a presidente. Não. Porque ver a Madame Curie presidente do Palmeiras
também serve.
Mas, qualquer pessoa. Então, eu quero bem do Palmeiras, não importa se é situação ou posição, importa que seja Palmeiras e palmeirense. É, não importa que a Leila não era palmeirense, desde que faça um bom trabalho, tá valendo.
Ixi, o Palmeiras de grana.
É, eu sou palmeirense, não tem problema se ela tem sotaque carioca, se tem sotaque italiano, não importa. O importa é o banho do Palmeiras.
Eu acho que o Felipe Melo. Eu acho que o Felipe.
Deixa eu ver, Nilson, que agora tá.
Não, tá com duas. Já me xingou aí, não vou mostrar.
Xingou, aqui.
Depois você fala o nome do. Não, depois te mostro.
Como é que você tá me defendendo?
Eu acho que o Felipe Melo.
Não, não, não.
Eu acho que o Felipe Melo deveria. Eu acho que o Felipe Melo deveria virar.
Eu sei, não te falo.
Fala, fala. Ele deveria virar público. O Felipe Melo deveria vir a público e falar que não tem problema nenhum com os garotos do Palmeiras. É simples. Não tem nenhuma questão nessa.
O Felipe se tiver também, nenhum sucesso do jogo.
Olha,
também,
é o seguinte, né? Eu não tenho problema nenhum com os garotos do Palmeiras. Aliás, sou amigo do Patrick de Paula, do Gabriel Menino, sou amigo do Danilo. Gosto dos caras, tenho afeto pelos caras. Eles se espelham muito em mim em algumas coisas. Ele deveria vir a público, Felipe. Isso daí é uma chance boa pro cara vir a público e falar isso. Você não pensa assim? Eu acho que se não tem problema nenhum, quando a gente não deve, não tem problema, a gente tem que vir ao público e falar, não tem problema nenhum, isso aí é cascata, isso é invenção, isso é conversa mole, entendeu? E um cara desse nível, um cara rodado internacionalmente, chega publicamente, Felipe, e fala que você não tem problema nenhum e pronto,
só que...
e acaba essa história, põe uma pedra, né, Wanderlei?
Com relação a mim, Não precisa falar nada.
Eu só queria lembrar.
Importa não, que, você, o Felipe, não, 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 eu sei, eu sei. Nada, eu sei, pra mim tanto faz. De só deixar bem claro que pra mim, o meu trabalho é fazer jornalismo. Quem vai ganhar, quem vai perder, pro meu
só um minutinho. Só um minutinho. Eu só queria lembrar. Chamar o intervalo. Eu queria só lembrar o seguinte: não foi o professor Abel Ferreira, recentemente, numa entrevista, quando ele estava um pouquinho ainda, digamos assim, não irritado, mas estava
bastante,
mascaradinho,
chateado.
Mascaradinho. Não, eu não acho mascaradinho.
Daqui a pouco tá, vai voltar a discussão sobre isso.
Vai ser boa. Ele estava um pouco, digamos assim, chateado, quando alguém perguntou por que que ele achava dos meninos. O Mauro, que sabe tudo que o homem fala, então ele vai me corrigir. O que ele achava dos meninos e tal, aquela esses coisa toda. Ele disse assim, eu não sei se no próximo ano eles estarão dispostos a nos ouvir ou me ouvir como ouvem hoje. Ele falou isso, se eu não estiver errado.
Quem, Abel?
O Abel falou
dos meninos, né?
Ficou arrogante. Não é isso? É. Não. Eu não sei se eles estarão dispostos a continuar ouvindo. Tipo assim, não muito Benfica, alguém, né? Alguém, o empresário, ou o staff, ou o entorno, ou até mesmo todos eles, entendendo que não precisam mais ouvir orientação dos mais experientes.
É isso mesmo.
Pode ser.
Eles ficam bem mascaradinhos.
Isso foi dito recentemente. Mas, não sei se isso poderia ter criado acontecer algum tipo de problema com os mais veteranos.
Só acrescentando, isso daí não serve só para o futebol, em todos os segmentos. Ficam mascaradinhos. Jornalismo é assim. A foquinha nova sai a campo e aí a foquinha nova acha que sabe tudo e não precisa ouvir mais ninguém. Ela vê o experiente como ultrapassado. Isso é um burro que vai parar na profissão. Isso é uma anta. O garoto que pensa assim vai parar na profissão. A primeira coisa que eu ouvi aqui na Jovem Pan a respeito disso foi do Randall Juliano. Nunca mais esquecer. Falou, menino, quantos anos você tem? Falei, eu tenho 20. Hoje eu tô com 60, né? Faz 40 anos que eu vi isso. Falou, ó, aqui tem um monte de cara melhor que você. Mas um monte. Sabe o que você faz? Vai pegando na perna dos caras, vai sugando os caras tudo que você pode até você crescer e evoluir. E quando você crescer e evoluir, continue sugando. Eu nunca esqueci isso. E isso acontece no futebol, na medicina, na engenharia, no jornalismo, em todos os segmentos. O cara bota o narizinho pra fora, acha que é gênio e acha que o veterano é ultrapassado. Esse é um babaca. Quem pensa assim é babaca.
Deixa eu só chamar mais um intervalo comercial. Você que nos acompanha pelo nosso canal no YouTube Jovem Pan Esportes, vai continuar conosco. Pela nossa M620, nós vamos fazer um rápido intervalinho, mas continuamos com todos os nossos aplicativos. E também pelo Panflix, baixe o aplicativo Panflix. Você terá todo o conteúdo do Grupo Jovem Pan na palma da sua mão.
Acho, e pela experiência.
Estamos de volta e o Flamengo está sendo o tema aqui. O Mauro Betting está falando sobre Flamengo que joga e tem a estreia do professor Renato Gaúcho hoje pela Libertadores. Diga.
Eu continuo achando a mesma coisa que eu pensava, embora seja outro momento, tal, em janeiro, em 30 de janeiro, na final da Libertadores entre Palmeiras e Santos, e também no último sábado à noite no Maracanã. E eu estava presente nas duas e era contrário à presença de público. E ainda mais público convidado. Você podia falar, não, você paga. Não, nem para pagar. Foi de graça e não foram todos. Eu ainda sou contrário à presença de público em qualquer lugar. Você não pode no Rio de Janeiro, não pode em São Paulo, acho que também não pode em Brasília. Né? E claro, pelo que é o presidente do Flamengo, por ele botava 1 bilhão de pessoas. Né? Já desde o ano passado. Né? Ele tem brigado muito por isso para o presidente Landim no Flamengo. Então eu sou contrário, ponto. Mas, de novo, sou contrário nem como jornalista, sou contrário como cidadão. E não como cientista, e muito menos negando a ciência, não como político, não sou mesmo, posso até ter atitudes políticas um pouco mais, um pouco menos, mas assim, eu sou totalmente contrário a ter torcida, seja no Maracanã. Ah, você estava vendo o jogo, estava fazendo. Sim, estava. Mas fui favorável? Não. Agora, de novo, eu torcendo? Não, é minha opinião. E minha opinião como cidadão. Respeitando a ciência, como infelizmente parece que ninguém está afim, ninguém não, muitas pessoas não estão afim de respeitar nesse país.
Mas também como jornalista esportivo, vou explicar por quê. Ponha na cabeça, jogo com público no Brasil, estou falando de qualquer cidade, jogo com público pela Libertadores no Brasil e jogo sem público pela Libertadores, por exemplo, na Argentina. Você desequilibra a competição.
Claro.
Se vocês aqui que são baba-ovo para estádio lotado toda hora, levam isso a sério?
Não.
Levam isso a sério? Então, levam isso a sério? Aí, tem que pensar nisso.
Tá certo? Quer dizer, você vai jogar na sua casa com público e o adversário vai jogar na casa dele sem público. Então é muito importante a gente colocar também, isso também, esportivamente, jornalisticamente, claro, no ramo esportivo, sobre a mesa. Agora, como pessoa, o Mauro já disse que é, por isso que eu coloquei aqui, é a hora. Será que tem que ter essa coragem? Por exemplo, se você quiser ouvir o que diz o prefeito de Ipatinga, que deve ser a primeira cidade a abrir o portão para público aqui no Brasil dentro de 4 ou 5 dias, você entre no nosso podcast que entrou no ar hoje. Nós ouvimos o prefeito de Ipatinga e o secretário de governo explicando lá por que que eles entendem que vai funcionar, já tem autorização para receber público, talvez na semana que vem.
Um total
parcial, mas não importa. Eu perguntei várias vezes, é a hora? Fundamentado em que vocês acham que isso deve acontecer? Se você tiver um tempinho, acompanhe o podcast Nossa Conversa, que é um dos podcasts que toda a turma da Jovem Pan faz, está no nosso site, JP, no nosso portal, jp.com.br. Diga, Nilson.
Você viu o governo holandês, o que fez? Está pedindo desculpas, porque a Holanda liberou geral e aumentou barbaramente casos, não só de infectados, como mortes na Holanda. Uhum. Os ingleses estão preocupados agora com o que foi feito em Wembley.
Sim.
Né? Porque tínhamos 60 mil pessoas, todo mundo vacinado, porque sim, tinha que apresentar o atestado de vacina, todo mundo vacinado, mas isso não quer dizer que não haverá contaminação. Então estão aí monitorando as pessoas de Wembley, que estiveram no estádio em Wembley, estão muito preocupados com isso também. A Holanda pediu desculpas, já fechou um monte de coisa de novo na Holanda, pediu desculpas em razão. Então eu acho que não é hora ainda, tem que ter paciência. Ainda no Brasil nós temos 1/3 da população brasileira vacinada, nem isso, né? Não chegou nem isso, né? Nem 1/3 da população é vacinada no Brasil. Então precisa vacinar muita gente. Talvez até o final do ano, quem sabe? Porque já estão falando aí em carnaval ano que vem, em São Silvestre, nas festas de Réveillon aqui na Paulista. Eu ouvi tudo ontem o governador de São Paulo falando. Na abertura para o Réveillon, na abertura para o carnaval, do ano que vem. Mas o ano que vem, nós estamos ainda no meio do ano, em julho. A previsão aqui em São Paulo é terminar a vacinação em setembro. E ainda falta essa turma de 12, aliás, a turma menor, né? Menores de 12 a 18 anos, os adolescentes que não foram vacinados. Calma, gente. Calma. Piano, piano, se va lontano, como se fala em Itália.
Gente, a gente pode trazer aqui agora a informação, falar do Corinthians, né? O Corinthians que já falamos aqui da morte do ex-presidente Alberto do Alibe, o Corinthians que tenta trazer o Renato Augusto e fala também do Paulinho, a gente vai falar sobre isso, acho que seriam, imagino que vocês entendam também, duas contratações importantes se o Corinthians conseguir trazer esses dois jogadores, não são nenhum deles é um garoto,
acordando
são garotos, mas seriam reforços importantes para o Corinthians nesse momento. Nós temos imagens de protesto que foi realizado hoje pelas torcidas organizadas, todas as torcidas organizadas do Corinthians. Essas imagens que vocês estão vendo com faixas criticando a diretoria do Corinthians foram expostas, apresentadas no CT, no centro de treinamento, e também na sede do Corinthians, que é no Parque São Jorge. Foram faixas abertas por torcedores das torcidas organizadas. Todas as torcidas organizadas estão unidas nessa manifestação, criticando a diretoria e o andar da coisa, não só na gestão do clube, mas também no trabalho que é feito no futebol em todas as suas etapas, né? No sub-12, sub-15, sub-20. Aliás, sub-20 tomou uma pancada aí nos últimos dias do Vasco da Gama por 6-0.
Nossa.
Dentro do Parque São
que
Jorge.
Que piaba a torcida.
E aí é realmente...
É bom, viu?
Não,
6 não, mas é bom. Vasco, Fluminense tem dois baitas times.
Não, tudo bem, Flávio.
Não, 6-0. Não, eu só fiz um Não perderam de um time qualquer, não. Né? De 6-0 não, né?
Tá certo. Então, olha, atenção, essas são as manifestações que estão sendo feitas. E, segundo as torcidas organizadas, elas irão prosseguir nos próximos dias. De que maneira, o que vai acontecer, a gente não sabe exatamente, mas, de qualquer maneira, aí está o registro de descontentamento dos torcedores do Corinthians, que fizeram, inclusive, um manifesto, convocando também os demais torcedores, aqueles que estão descontentes com os rumos do Corinthians. Isso posto, o que vocês pensam se conseguir o Corinthians contratar o Renato Augusto e o Paulinho? O Corinthians que não joga essa semana, só joga no final de semana. O que você pensa, Flávio?
Penso que não contratará, então não adianta a gente.
Você acha que não?
Não, nenhuma chance. É, o Paulinho com certeza, e o Renato Augusto não sei como é que tá a situação dele, mas o Corinthians não tem dinheiro pra nada, o Corinthians não tem um pau pra matar um gato.
Ah, não, mas aí não acho que não deve ser dinheiro do clube não, né?
Não, tem que ser, né? Porque é o salário,
deve,
né?
Não, aí deve ser algum parceiro que deve pagar,
não,
né?
Não acredito.
Não. Eu não acredito. O Corinthians economizou com algumas saídas e tal, mas aí...
Só baixou a folha de pagamento.
Então, baixou, mas uma folha de dívidas duríssimas, de curto prazo, trabalhistas, as possíveis cíveis, todo tipo de dívida do Corinthians. Então, assim, o que o Corinthians fez para baixar a folha salarial, não pode... Ah, já porque abaixou, vamos... Não, de novo, tá com dívidas quase que impagáveis. Claro que, tecnicamente, para o Corinthians e para qualquer equipe do Brasil, na América do Sul, Paulinho e Renato Augusto, pela história maravilhosa que eles têm, excelente. Agora, mas assim.
Informação bem oficial do Paulinho. Ele. Quase impossível a resposta. Quase impossível que ele volte ao Brasil. Porque ele
Paulinho?
O trabalho do Paulinho é na Europa, ele quer ficar na Europa e está quase acertado com o time europeu. Ele tem mais de uma oferta lá de fora e ele está vendo com o staff qual o melhor para ele. Mas ele nem considera aqui. E se ele ficar no Brasil, se ficar, o que é muito pouco provável. Ele vai pro Bragantino.
E eu, com relação ao Renato Augusto?
Vamos aguardar, né? Às vezes tem alguma coisa que a gente não sabe aí, que não, os caras têm grana
pra
contratar os dois.
Eu acho que vai ajudar o Corinthians, é isso que eu tô falando. Tecnicamente, dentro de campo, é isso que eu tô falando.
Ah, dentro de campo, louco.
É isso que
melhora muito. Aliás, o Corinthians precisa montar um time com competência, porque esse time do Corinthians, do meio pra frente, é muito difícil. Tem um monte de danadinho. Como diz o Vampeta, um monte de danadinho do meio campo pra frente do Corinthians, então precisa montar um
menos
time.
Menos o Mosquito.
Hã?
Menos o
Mosquito. Ah, o Mosquito não Mosquesa. Tá tão mal.
Mosquesa.
Ah, não tá tão mal, então.
Não, Mosquito não, Mosquesa, então, não ele tá mal.
O Corinthians precisa melhorar muito, porque é impossível um clube com esse tamanho, com essa marca, com essa força, com essa torcida, entrar em competição, vamos participar e lutar pra não cair. Ah, para com isso. Até quando o torcedor do Corinthians vai aguentar isso? Tem que arrumar como é que é, parceira do Palmeiras aí, igual do Palmeiras, semelhante, tem que arrumar um parceiro igual arrumou o Atlético Mineiro. Será que o Corinthians não tem essa força? Será que o Corinthians não tem uma diretoria mais ativa para arrumar uma parceria assim?
Ô, Nilson,
eu não consigo entender como que o Atlético consegue, como que o Palmeiras conseguiu, porque são grandes.
Mas,
com todo o respeito, o Corinthians é maior que o Atlético Mineiro.
Mas sabe que é?
Do mesmo tamanho do Palmeiras.
Da história até já falamos
aqui
bastante.
Como diria,
torcida
do Cruzeiro, né?
Também. Já escrevi sobre o Alberto do Alibe. Assim, claro que você consegue algumas parcerias. Por exemplo, quando o Corinthians acertou com a Hicks Mills e Tatum First, HMTF, em 99, quem trouxe foi a Traffic, né? Via J. Ávila por negociação que trouxe, né? Mas trouxe, e a Hicks Mills quis bancar o Corinthians, porque era o Corinthians, aliás, não só o Corinthians, ela queria outros clubes também, mas ficou com o Corinthians e deu muito certo.
Da marca Corinthians, né?
Exato. Agora, aí eu não estou poupando os dirigentes do Corinthians, mas é a realidade que a gente sabe. Muitas vezes é uma empresa que quer se associar e vai esse aqui. E muitas vezes vai porque ou o dono é torcedor, ou o presidente em questão é torcedor, ou os caras do board, como foi o caso da Parmalat, são torcedores e falaram: olha, cara, se vocês comprarem o Paulista de Jundiaí e o Rio Branco de Americana, fazer uma congestão, você não vai com o Palmeiras. Foi em 92, via Paulo Nicola e Luiz Gonzaga Beluso. Então, assim, é uma possibilidade. A Crefisa, a gente sabe, quase foi para o São Paulo. Só não foi porque realmente o dono. E aí o Zé, marido da Leila, falou: não, vamos pro Palmeiras. Mas se fosse pelo pessoal do marketing, teria ido pro São Paulo. Porque naquele momento era mais interessante em termos de negócio. Falou: não, eu quero o Palmeiras. A situação é difícil. Então, assim,
sorte, não é. O avô do Beto, Acho que quebrou, porque é o avô que faz o cara torcer pro time, né?
Sim, nossa, no sorte. No caso, a Leila foi ter casada com o Zé. Então, assim.
Então, não, mas então, mas é, ele, não, ele foi influenciado pelo avô, não, pelo exato. Pai e tal. Então, assim, então vocês palmeirenses têm que ter gratidão a ele, ao avô dele.
Com certeza, a origem italiana, tal, aquela coisa, né? Tem gente que até no próprio Palmeiras, não pode ser tão italiano. Ainda bem que é muito. Mas enfim, ok. Então, assim, aí eu tiro um pouquinho. No caso, por exemplo, claro que tem. O Marquinhos Chedi conseguiu negociar para negociação com o Red Bull e tal, mas assim, às vezes é felicidade, é do cara torcer. E não é só nesses casos enormes, outros casos também. Aí pega um caso lá do Palmeiras. A Kia não queria ter um clube. O presidente da Kia no Brasil era muito Palmeiras, conseguiu convencer na Coreia do Sul que a Kia patrocinou as
Palmeiras. Como o Corinthians tem a maior torcida, a segunda maior torcida do país, sim, então proporcionalmente tem mais chance.
Sem dúvida. É lógico, mas eu não acho que a culpa é só da direção do Corinthians.
A segunda maior torcida do Palmeiras. Tem só o torcedor do Palmeiras, do Corinthians, fique animado. O Paulinho recusou a proposta do Fenerbahçe.
É, que era, eu tava negociando o Fenerbahçe.
Né? Isso, ele recebeu uma proposta do Qatar. Tá bom, tá fácil de brigar.
Ele agora em termos de grana.
Do Corinthians e do Qatar. Ele já não aceitou a do Fenerbahçe, que já matava muitos do Brasil. Aí ele falou: pensando bem, tem coisa melhor. Era do Qatar.
Mas às vezes o cara tem vontade. Viu? Não, isso a gente pensa que não, mas é verdade.
Isso aí.
Às vezes quando o cara tá com a burra cheia e acha que já fez.
Não, mas não é o caso do Paulinho. Porque
o Paulinho ficou na China um tempo.
Não, mas não é o caso. Não tô dizendo que não esteja com a burra cheia. Então. Mas a vontade dele é encher mais a burra.
Então, precisa ver. Ou a vontade de voltar pro Brasil. Às vezes tem questões familiares, tem uma série de coisas envolvidas. Por exemplo, vou dar um exemplo pra vocês aí. O Miranda. O Miranda, quem conversou com ele foi o Muricy. Direto com o Miranda.
E outra história, né?
E o Miranda tinha N propostas da Europa de clubes menores. E ele, com a família pedindo, ele aceitou.
Voltou, né?
Ele voltou.
Então, são casos e casos.
Tem coisas.
Caso do Paulinho, não. Paulinho é bem claro.
Tem coisas que a gente não sabe, tem coisas que a gente não tem ideia. Sabe? Às vezes a família, a mulher dele fala: Paulinho, tô com saudade da minha mãe.
Claro.
A
família
já
falou:
vamos ganhar dinheiro.
Quero voltar.
O caso do Paulinho já é informação.
Não quero voltar.
Não, não quero.
Eu sempre espero, porque tem muita coisa envolvida nessa questão aí de volta ou não volta. O Daniel Alves, a mesma coisa.
Antes que eu passe o tempo do programa. Tem dois times estrangeiros reclamando de atuações de árbitros contra a favor do time brasileiro. Um gol do Boca, que eu não vi até agora, teria sido péssimo.
Vampeta falou que foi legal. Falou
com um absurdo. O Bruno também falou que o gol não tinha. Foram caçar o negócio.
Quer dizer que o clube brasileiro foi favorecido pelo VAR na Argentina.
Isso. Por exemplo. E o Arce está reclamando também de Facundo Tejo. Que ele teria sido assaltado no jogo de ontem contra o Fluminense, teria um gol absurdamente anulado.
Eu tô tentando ouvir o áudio exatamente agora. É o lance que o
Samuel Xavier.
O Lucas Claro, pode a nossa produção, a gente temos.
Mas imagens. Não tem VAR?
Não, então, esse que é o problema.
Eles não estão dando bola pro VAR. Então, quem cuida da arbitragem lá é o Senem, os caras já estão meio cabreiros com isso aí.
O Diogo, dá uma olhadinha, é o seguinte, tô tentando ouvir o VAR agora, porque chegou a informação exatamente, que é uma coisa muito legal da Conmebol, ela tem liberado os VARs, os áudios. E aí, passaram as linhas do Lucas Claro, zagueiro do Fluminense, só que não viram, pela lateral direita, no canto da imagem, o Samuel Xavier, que era o jogador, o penúltimo defensor, que era ele que deveria passar a linha. Então, a linha passada, a não ser que tenha sido falta do Lucas Claro, e parece que não foi isso, em cima do Lucas Claro, o zagueiro do Fluminense. Tá. Então, eles não viram uma coisa absurda. O Diogão, dá uma olhadinha aqui. Eu vou ver se
começa a ser sempre a favor do país, né?
Assim,
e o responsável é brasileiro, fica meio cabreiro.
Nem minha mãe, se fosse o jogo do Palmeiras contra o Corinthians, ela passaria o VAR do jeito que tá passado ali. Então, assim,
vou tentar ouvir agora
um áudio de 2 minutos e 49. Vou tentar ouvir aqui.
Mas o áudio tá bom aí?
Não, o áudio é o áudio do VAR. É que o áudio eu quero ver se...
Coloca ao lado do microfone.
Não, eu vou botar... É que eu preciso... Porque senão fica 2 minutos e 49. Deixa eu só ouvir o trecho. Diogo, pode procurar na Conmebol que
então,
o VAR.
Ouça aí. Vê se põe só um pontinho, porque a gente aproveita esses 2 minutinhos para falar o que vocês acham. Não tá confirmado oficialmente, mas jornalistas bem informados lá da Espanha, de Barcelona, dizem que está muito, praticamente fechado o novo compromisso do Messi, mais 5 anos no Barcelona.
Então,
vou dizer o seguinte.
Graças a Deus, fiquei tranquilo.
Se isso for confirmado, seria, na minha avaliação, o óbvio. Ele terminar, um monstro de jogador como esse, terminar sua carreira no Barcelona. Porque se sair, será uma grande lambança do clube por não ter tido habilidade para segurar, e até um erro na minha opinião, até um erro do Messi, porque não é grana que ele precisa, né, nesse momento. Eu acho que seria legal fechar a carreira como se fosse algo assim espetacular, um busto banhado a ouro lá no Barcelona. Flávio, você acredita na renovação? Olha, oficial ou não?
Pelo que eu sei, nunca houve dúvidas disso. A dificuldade está no fair play financeiro. O contrato que eles vão registrar é de 5 anos. É muita grana.
Mas quantos anos tem o Messi?
Não, mas é que uma parte ele vai jogar nos Estados Unidos. Ah. Tem uma coisa, seja 2 anos no Barcelona, aí ele vai fazer um tour lá com alguma.
E aí volta.
Alguma ligação com o Barcelona, finale. Algum clube que tem interesse de divulgar. Enfim, é uma grande negociação de 5 anos. Mas você tem que registrar o volume de dinheiro. E aí não bate com o fair play financeiro. Então o Barcelona tá, sabe, tirando o jogador, ajeitando para que o volume todo seja complementado. Tanto que o Messi nem fala em nada de sair de lá. É só uma questão burocrática, mas em nenhum momento, me parece que nenhum dos dois, depois que assumiu o novo presidente, em nenhum momento o Messi pensou em sair.
Eu acho muito legal o Messi continuar no Barcelona. Nossa. Sabe? Tem caras que são tão diferentes, é o caso do Messi, né? Tão especial e tão diferente que é uma mudança do. A marca Barcelona está escrita na testa dele, né? Qualquer mudança do Messi não seria legal. A pessoa vê o Messi jogando.
Nem pro Barcelona, nem para ele.
No Manchester City. Não é a mesma coisa.
Sempre uma atração, mas realmente. É difícil.
É difícil desligar.
Imaginar que
desligar ele a marca Messi do Barcelona, porque ele saiu menino.
Igual o Sérgio Ramos do Real.
Isso, tá indo pro Paris Saint-Germain.
Mas eu acho que. Não vai. Como é que vocês falam? Ornar?
Não vai ornar
não
direito.
Não vai ornar, né? Então, mas enfim.
Aliás, o Donnarumma lá estão xingando ele, né, mano? Você viu?
Desculpa, eu tô vendo.
Donnarumma aqui. Como é que é? Homo. Não. Como é que é? Calciatore fantástico. Fenomenal. Homo. Ingrato.
Por quê?
Porque ele saiu do Vila
pra jogar no PSG. Ele saiu do Vila. Sabe quem treina?
Porque ele foi ganhar 15 vezes.
Sabe quem
mais
treina?
Ganhando.
Sabe quem treina? O Donnarumma? Treinava, né? Porque
o
agora.
Dida.
O Dida. Por isso que ele é esse goleiro que ele é.
É brasileiro.
Ele já nasceu, fala, mas continua melhor. Mandei pro Diogo.
Treinado pelo Dida
é
melhor.
É o maior erro que eu já vi do VAR da história. Eles simplesmente não observaram a presença do Samuel já Xavier. Não é falta, acabei de ouvir o áudio.
Seja, o Arce tem razão.
Nossa, posso gente, chamar? É inacreditável.
Então vou mostrar. Vamos mostrar.
Olha lá.
Fala, mano.
Não, falem vocês que eu tô sem óculos, não consigo enxergar. Olha, tá ali, pra quem tem a imagem, aqui nossa, na lateral esse... direita, tá circundado de amarelo,
esse é da
o lateral Samuel Xavier do Fluminense.
Toda a condição. Certo.
Então, eles marcaram impedimento lá em cima do lance do atacante, mas em relação ao penúltimo defensor, que segundo a equipe inteira do VAR, era o Lucas Claro, que era o zagueiro ali dentro. Eles não viram, e agora eu vi
no cantinho.
Eles, no cantinho, eles ficaram aproximando pra ver se havia um toque, se havia uma falta em cima do Lucas.
Esqueceram
Claro,
de abrir
e não
a
viram
imagem.
Ampliar a imagem pra ver o Samuel Xavier dando total condição. Então não houve nada, não houve marcada mão na bola, não houve falta no Lucas Claro. Eles determinaram em cima das linhas que estão sendo que foram passadas, não sei se a gente tem uma outra imagem já, em cima do lance do Lucas Claro lá dentro. E não viram o Samuel Xavier. Um erro terrível do.
Quanto foi o jogo?
Foi 2-0.
2-0.
Não, mas esse era 1-0. Esse era 1-0.
Mas ia virar.
Não.
Ia virar. Não, Fluminense, não, eu sou
não, também é, Wilson. Tudo bem, mas assim, é tudo péssimo, porque esse é um lance inacreditável, horroroso com o VAR.
Mas não é lembre-se. Assim, que o Brasil tava perdendo a força do futebol, mas já
está
recuperando,
não,
né?
Não quero dizer
tá
que
recuperando.
Assim, não tô falando que é o.
Ah, foi dois jogos ontem já, pô.
Inacreditável.
Vou sugerir uma pauta para você pro seu podcast. Nós estamos falando de VAR. Então vou sugerir uma pauta e passo o telefone. Aliás, você deve ter o telefone, se não tiver, eu te dou. Entreviste Arnaldo César Coelho. Ele é frontalmente contrário ao tal do VAR.
E eu sou frontalmente contrário a ele.
Ele xinga a mãe de quem criou o VAR, mas é uma revolta.
É a opinião dele.
Não, mas é uma revolta.
Super respeitável. Assim.
Vale um podcast com o Arnaldo César Coelho para falar sobre o VAR. Ótimo. Falar sobre o VAR. Fala para ele passar todo o ódio que ele tem do VAR. Ele odeia. Eu nunca vi um homem odiar tanto. E ele é uma autoridade que a gente tem que respeitar.
Eu adoro. Até
o final de Copa
só
do
Mundo. Só isso.
É a opinião dele.
Não, mas ele tem um ódio.
Eu acho que o VAR na América do Sul, ele só enche o saco.
Nesse caso,
o VAR na América do Sul só atrapalha.
Ele tem ódio do VAR e de quem inventou
o
VAR.
Esse, pra mim, é o pior erro que eu já vi com o VAR.
É a conversa. É VAR de catar, né?
A conversa tá ótima. Esse é o que eu já vi.
A conversa tá ótima, mas pra nós não serve mais. Porque.
Explicar.
Porque estou sentindo o perfume de Denise Campos de Toledo.
Outro nível, né?
Está se aproximando.
Sabe uma das razões que o Arnaldo falou que parou de
tô falando comentar. Do perfume, ele falou
não. É porque eu lembrei, parou de comentar arbitragem na televisão por causa do VAR. Ele falou, parei, uma das razões. Quem falou foi ele, não fui eu. Quem falou foi ele. Falou, uma das razões que eu parei de comentar na televisão é o VAR. Eu odeio o VAR.
A regra não é clara.
O staff já chegou.
A regra não é clara.
Primeiro, a higienização. E evidentemente, chegando também todo o staff, os companheiros do departamento de jornalismo da PAN, nunca vem sozinha. É sempre o staff acompanhando, que é muito legal. E o perfume revela a sua aproximação. Vem aí a nossa Denise Campos de Toledo e todo o jornalismo da Jovem Pan. Um grande abraço, obrigado pelo carinho e pela audiência. Boa tarde, São Paulo. Boa tarde, Brasil.
Setembro.
Jovem Pan. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
O mercado trabalha na expectativa de uma redução.
De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada.
4 membros do alto escalão do governo
Pan. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
Tráfico de pessoas.
A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
Pela marginal do Rio Tietê, em direção à Ayrton Senna, tem agora.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana SA. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Na Jovem Pan, o jornalismo que faz diferença.
A definição sobre a idade mínima de 65 anos para...
apostando na força do seu ataque, o São Paulo...
Informação e serviço. Agora, no Jornal Jovem Pan.
2 horas e 6